Quero que você abra sua Bíblia no Mateus, capítulo 12, versos 46 a 50. Eu estou lendo aqui na versão Almeida, Nova Almeida atualizada. Diz assim: enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: minha mãe, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade do Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós temos esse compromisso, Senhor, de sermos fiéis às Escrituras. Eu quero te pedir que hoje teu Espírito possa iluminar essa igreja para que eles compreendam. Que eu não seja impedimento, Senhor, para que isso aconteça da forma como o Senhor deseja comunicar as verdades do Evangelho ao coração de cada um de nós. Abençoa-nos então, Senhor, te pedimos. Amém. Irmãos, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido muitas e muitas vezes palestras, pregações sobre esse tema, que inclusive o pastor Pipe disse que vocês estão ouvindo agora, né? Sobre a família. Eu sei também que alguns de vocês podem enfrentar dificuldades na família, eventualmente já podem ter procurado o pastor, algum amigo, e em casos talvez de maior gravidade, um terapeuta, né? Um conselheiro, algo de natureza mais profissional, digamos assim. A nossa igreja mesmo pregou recentemente uma série de sermões com 26, né? Foram 26 semanas pregando sobre esse assunto. Dada a importância da gente falar sempre da família. Então, volta e meia, esse tema vai voltar na ordem do dia de qualquer igreja que está interessada em falar sobre o Evangelho de Deus. A gente precisa falar sobre a família, mas a gente precisa entender qual é o lugar da família no plano de Deus? Qual é o lugar da família para aquelas pessoas que querem, né, fazer a vontade de Deus, ouvir a sua voz, viver uma vida boa nessa terra? Né? A gente sabe, eu tenho certeza que o que eu estou te dizendo nessa introdução não é nenhuma novidade para você, a Bíblia começa e termina com história de família. A narrativa do Evangelho, ela se vale de uma analogia da família. Né? A gente vai passar por mais alguns textos aqui para deixar isso mais claro ainda. Eu escolhi esse texto hoje, né, pensando em falar sobre família, porque eu sei que, com certeza, né, todas as pregações que vocês ouvirão nessa série expositiva, né, de temas sobre a família, vão passar por Gênesis capítulo 1, 26. Eu quero mencionar esse texto porque Gênesis 1, 26 tem uma base para a gente falar de tudo que tem relação com família. E para a gente falar de família, a gente precisa lembrar o que Deus diz sobre o homem quando o cria. Né? Aquela frase, Gênesis 1, 26, né, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, nós os façamos. Tem pelo menos dois aspectos aqui que a gente precisa ressaltar. O primeiro é o aspecto relacional do que é ser uma família. A gente vai passar também por isso aqui, estou só introduzindo o tema. Mas tem um aspecto funcional também. Ser uma família significa que ser homem e mulher e constituir filhos tem uma função no mundo. Quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, ele também coloca o homem para fazer coisas lá no mundo. Existe uma relação muito íntima entre ser família e fazer a vontade de Deus e aquilo que a gente faz no mundo, aquilo que a nossa vida, né, produz no mundo. Né? O homem é feito à imagem de Deus porque, ao reproduzir a imagem e a semelhança de Deus, ele trabalha. Né? É o que os teólogos chamam de mandato cultural. Né? Ele vai lá produzir algo no mundo. Né? Ele vai cultivar e vai guardar o jardim. Essa é a ordem de Deus para o homem e a mulher. E o aspecto relacional, né, que toda a Bíblia vai falar sobre isso, é o próprio casamento. Né? No Antigo Testamento, a gente vê muito claramente Deus dizendo que o casamento dele com o povo, com a nação de Israel, né, é uma figura daquele relacionamento que o pai e o filho e o espírito têm, né, neles mesmos. E no Novo Testamento, a gente vê, né, Efésios capítulo 5, tenho certeza que esse texto vai ser pregado aqui, né, Jesus chamando a igreja de noiva, de mulher. Jesus, inclusive, fazendo promessas para que essa noiva, né, ela se prepare para o dia do casamento. Então, veja, toda a Bíblia fala sobre família. A gente pode inferir aqui, né, de forma muito direta, que quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, ele dá ao homem essa ordem de exercer domínio, de estar no mundo segundo a vontade de Deus, exercendo o domínio. E nesse aspecto relacional, a gente pode inferir, né, que quando Deus cria homem e mulher, isso é uma imagem do próprio Deus. Por isso que falar sobre família é tão importante para a gente. Os seres humanos, eles refletem a imagem de Deus, né, que não existe, Deus não existe de forma solitária. Deus não estava precisando, como algumas pessoas já disseram, né, Deus não estava precisando de criar homem porque ele estava sozinho. Né? Existe aí uma teologia estranha que ensina isso. Né? Deus estava tão lá, né, solto. Né? Jesus, ele é para essas heresias, podemos dizer isso claramente, né? Jesus estava solitário, então Deus resolveu criar o homem para resolver esse problema de solidão de Jesus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus está perfeitamente satisfeito em quem ele é. Deus está plenamente satisfeito em quem ele é. E isso tem que nos ensinar algo sobre a família. Né? Se a gente quer encontrar em Deus essa imagem e semelhança, a família, num sentido menor, obviamente, também é um lugar de segurança para nós. Por isso, gente, tantos ataques que a gente vê a essa estrutura da família. Né? Eu trouxe aqui um slide para mostrar para vocês. Eu não vou ler ele todo, né? Pode passar esse. A gente não precisa ler tudo. Porque, na verdade, isso é só um pequeno recorte, né, do que a gente entende hoje, que a sociedade vai tentando mostrar o que é uma família. O governo, né, se você entrar nos sites oficiais do governo do Brasil, eles vão te apontar aí hoje pelo menos 19 modelos de família. Tem alguns aí, né? Família nuclear, adotiva, família homoafetiva, famílias transgênero, famílias extensas, monoparentais. E se a gente for para o âmbito jurídico, os nomes ainda são outros, ainda vão aparecer muito mais nomes do que esses. Veja, quando a Bíblia, né, quando os pastores, os crentes, né, insistem naquela ideia de que família é homem e mulher, isso cria um grande problema moderno, né? Porque os sites oficiais, né, do nosso governo e tantas outras entidades estão dizendo para nós que família não é aquilo, né, que a Bíblia está dizendo que é família. Olha um problema aqui, né? Está aí, espécie. Se eu tirei do site do governo, né, com algumas citações que eles fazem lá. Olha um exemplo, né, de como isso acontece. Também não vou ler tudo, né? Depois, se você quiser acessar, você pode pegar. Mas teve uma questão no Enem de 2019, listando o censo de 2010, né, o censo, o último, vocês sabem que ele ficou atrasado, então a gente só tem dados lá de 2010. Mas olha essa questão do Enem. Eles colocam para uma redação um ponto importante aqui que a gente precisa lembrar, né? O conceito de família. E ele vai descrever, né, o que que essas famílias significam. Tem um ponto aqui que eu quero destacar com você, que é importante para a gente pensar esse modelo de família moderno. Está ali na segunda frase, né? As combinações são mais diversificadas possíveis e proporcionais ao desejo de encontrar felicidade. O desejo de encontrar felicidade. Só queria destacar essa frase nisso aí tudo. As famílias modernas, elas se constituem numa busca. Todos aqueles modelos que eu coloquei anteriormente se constituem numa busca. Que busca é essa? Uma busca por felicidade. Um termo jurídico que tem sido usado recentemente, né, são famílias eudaimonísticas, né, para usar um termo grego lá atrás, né, a eudaimonia, né, é alcançar a felicidade plena, alcançar a plenitude. Eudaimonia é isso, em grego. Hoje, o mundo entendeu que a família não tem como a sociedade viver fora, né, do conceito de família. Então, como eles não conseguem produzir esse tipo de felicidade na família, eles começam a trabalhar esse monte de ideia com base num único conceito. Você vai encontrar a felicidade na medida em que você se realizar da forma que você quiser. Não importa se você chamar esse copo d'água aqui de família, se a sua relação afetiva com ele é suficiente para chamar de família, você casa com ele, está tudo certo. É isso. É, vocês veem esse tipo de aberração todo dia. No Japão, né, você tem lá casamento com um cachorro, com boneca, né? O cara compra lá uma boneca e tal, e casa com ela. Casa oficialmente. Porque a relação que ele produz, né, afetiva ali com aquele objeto é suficiente para, lembra disso, trazer felicidade para ele. Esse é o problema que a gente enfrenta hoje. E as famílias, de modo geral, né, elas têm sofrido muito. Por quê? Porque abandonam o sentido da verdadeira felicidade. Olha o que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2, também versos 19 a 21. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, preste atenção, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem moradas de Deus no Espírito. Veja, meus irmãos, desde que o homem caiu, ele se tornou um peregrino. É o que Paulo está dizendo. Está perdido, está vagando pelo mundo. Agora, se você quer voltar para a casa de Deus, se você quer voltar para a família de Deus, como o próprio apóstolo está dizendo, ele está falando para você que só existe um caminho de felicidade real. Só existe um jeito da família se estruturar em torno da felicidade que ele quer encontrar. Qual que é, gente? O fundamento. Eu gosto muito dessa palavra, porque o fundamento, ele precisa de duas coisas. Você entender o que é a família de Deus e entender o que realmente vai produzir felicidade para as famílias que estão em Deus. Tem também um desenho aqui, que eu acho importante, né, para a gente estruturar isso, o desenho da Trindade, né? Como eu estava dizendo, Deus, ele está satisfeito em si mesmo. Deus não tem problema relacional, nunca teve. Sabe que o cristianismo é a única religião que entende um Deus como uma relação. O Pai, o Filho e o Espírito são pessoas, não é assim? Isso, né, essa relação, a gente chama de Trindade, ou o próprio Deus. O filho, ele tem uma natureza divina, eterna e imutável, mas ele tem também uma natureza humana, né? Eternamente gerada, lá como nós lemos no Salmo, né? Ele não é uma criatura, ele é gerado do próprio Deus. Mas ele é mutável e dependente desse Deus. Isso vai nos ensinar como a gente vive como família. Porque tem uma parte do próprio Deus que ela está conectada aqui com o mundo. É Jesus. É Jesus falando esse texto que a gente acabou de ler para a sua família. Tem algo que vai nos conectar com a eternidade, mas tem algo em Jesus que nos conecta com a vida, com aquilo que a gente faz aqui, né, no dia a dia, no ordinário. Quando Paulo está falando que a gente pertence à família de Deus, ele está falando disso. Onde é a família de Deus? Não é a igreja ainda. Não é a igreja. A família de Deus é o próprio Deus. É onde Deus existe. Deus existe eternamente como? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você está integrado na família de Deus, é muito mais do que achar um lugar para congregar. É isso aqui, querido. Deus está te colocando nele, na família dele. Todos os bens que você herda, todas as graças que você herda de Deus, vem do que ele é. Vem da relação que ele estabelece com ele mesmo. Não existe felicidade, né? E a gente sabe disso, não existe felicidade se a gente está só entre nós, né? Os homens nos decepcionam. A gente pode, né? O Pipe citou aqui, olha, diante de uma tragédia daquela lá no Rio Grande do Sul, tem pessoas tirando proveito, tem pessoas fazendo mais maldade ainda. Os homens sempre vão nos decepcionar. Mas quando a gente está em Deus, a gente encontra a verdadeira felicidade. E aí Paulo prossegue, olha, então, isso aqui é a família de Deus, mas tem um fundamento. Qual é o fundamento? Você entendeu a relação eterna lá? Ok, mas tem uma relação também que é para a vida. E ela está em Jesus, é o próximo. Olha o que ele diz, né? Onde é o fundamento? Essa é a ideia do fundamento. Né? Quando Paulo fala do fundamento, ele tem essa imagem na cabeça. As construções romanas eram assim, né? Então ele está dizendo, o fundamento é o que eu disse no início, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento usam a analogia da família como as estruturas mais básicas para a gente entender o que é o Evangelho. Paulo está falando isso, olha lá. O Antigo Testamento, os profetas, como ele diz aí, e o Novo Testamento, os apóstolos. Esse é o fundamento. Do qual, não é assim que está na sua Bíblia, Efésios 2? Jesus Cristo é aquela pedra lá. Ó. Essa pedra, se você tirar ela, cai tudo. Tudo cai se você tirar aquela pedrinha ali. Essa é a imagem que ele tinha na cabeça. Ele está falando que você pertence à família de Deus, mas como? Você entra na família de Deus, crendo na palavra dos profetas no Antigo Testamento e crendo no Novo Testamento, na mensagem que Deus dá aos apóstolos. Gente, o que tem de comum nos dois? Toda analogia bíblica é da família. Eu já tinha citado para você. A família de Deus, né? Tá lá, Deus se casa com Israel. Tem vários textos que dizem isso. Isaías fala isso várias vezes. Deus se casa com o seu povo e faz um pacto eterno com ele. Como nós sabemos disso? Pela palavra. Pela palavra. Nós sabemos disso pela palavra de Deus. E no Novo Testamento? Jesus, quando sobe aos céus, ele faz uma promessa de casamento. Eis que vou para o Pai preparar para vocês morada. É como se fosse um noivado. Estou indo arrumar a casa, daqui a pouco eu volto para pegar você e a gente vai morar junto eternamente. Isso é casamento aí. A linguagem é de casamento. A linguagem é de constituição familiar. É isso que ele está falando. Olha, agora a gente consegue entender o texto de Mateus, capítulo 12. Por que que Jesus está tão, né, naquele momento que o seu ministério está sendo fortalecido e as pessoas estão questionando, os próprios discípulos questionam Jesus muitas vezes, você vai ver isso lá em Marcos, né, você vai ver isso em outros textos, os evangelhos dizem isso. No início do ministério de Jesus, ele tinha muita dificuldade com a própria família terrena dele. Nesse momento aqui que a gente leu, né, desse capítulo, Jesus está fazendo muitos milagres, expulsando demônio. O texto anterior aqui é quando Jesus é comparado lá com o Beuzebu. Perguntam para ele assim, olha, por que, que você está expulsando demônio em nome de Beuzebu? Né? É aquele texto que um monte de gente morre de medo dele, né, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? Olha o problema que está diante de Jesus. Ele está pregando, ensinando, fazendo esse monte de milagre. Ele é chamado de Beuzebu agora. Pode ler depois na sua Bíblia, no contexto anterior aí. Né? Ele é chamado de demônio. Olha o problema, gente. As pessoas não estavam identificando quem era Jesus Cristo. Esse é o problema da blasfêmia, atribuir a demônios obras que são de Deus. Esse é o contexto imediato dessa palavra de Jesus aqui. Aí a família de Jesus, que também não estava entendendo muita coisa, a gente vê isso lá no Evangelho de Marcos, aqui em Mateus não fica tão claro, não estavam entendendo por que, que ele estava fazendo aquilo tudo e isso não saía para... Né? Por que, que você não sai e vai fazer esses milagres em outros lugares? Aí, se você lê o texto, né, se a gente volta para ele, você vê que os familiares de Jesus estavam preocupados. Cara, se ele está falando quem ele é mesmo, isso vai dar um problemão para a gente. Vai acabar com a gente aqui. Né? Aí, Jesus olha para a família dele e fala assim, quem é minha família? Quem são meu pai, minha mãe, meus irmãos? Quem são essas pessoas? Jesus olha para aquilo tudo e fala assim, está vendo? A família terrena de Jesus não estava enxergando a eternidade que havia no Filho. Jesus trabalha nas nossas vidas de duas maneiras, gente. Para colocar os nossos pés no chão, tem crente que precisa de firmar o pé no chão, que ele vive no mundo da lua. E tem crente que precisa... ir para a lua, precisa ir para o outro lado, porque a vida dele é toda materialista. O cristianismo é assim. O cristianismo é sempre paradoxal, porque ao mesmo momento, né, a gente está aqui hoje falando de família, porque algumas pessoas podem dizer, então vocês estão falando que a família é a coisa mais importante da Bíblia? Claro que não. É claro que não. A família, ela não é em si mesmo, né, o ponto mais alto do Evangelho. Qual é o ponto mais alto do Evangelho? Paulo está falando para a gente. Jesus Cristo, que é a pedra angular. Então, se por um lado a gente defende a família com todas as forças, por outro lado, a gente sabe que ela é limitada no seu papel de dizer para a gente, por exemplo, ah, eu sou, né, os homens geralmente são assim, eu sou um bom pai, né? Eu ponho comida dentro de casa. E ele acha que por isso ele é muito bom. Né? Você não vai ser bom porque você põe comida dentro de casa. Eu estava dizendo isso para os homens lá na minha igreja essa semana. Eu já não tenho dúvida nenhuma mais que quando a gente vai falar com o crente, Pipe, quando a gente vai atender os irmãos, principalmente problemas relacionados à família, quando eu já vou direto agora na pergunta. Cara, como é que está a sua vida com Deus? Nenhum homem que eu já conversei até hoje, nenhum, zero, aqui a estatística é essa mesmo, nenhum. Ele disse, cara, é mesmo, minha vida espiritual foi pro ralo já há um tempão. Minha vida espiritual já era. Ah, então estou entendendo por que você está aqui agora. Eu já vou de trás para frente, né? Porque eu já sei que a vida espiritual dele vai estar ruim. Sabe por quê? Porque ele está procurando felicidade onde não tem. Ele não entendeu. Que nem a família de Jesus aqui não estava entendendo também, não. Onde está a felicidade, gente? Em realizar-se em Deus. A felicidade verdadeira está em realizar em Jesus. O princípio que a gente aprende com Jesus aqui, né, que essa intimidade entre Cristo e a sua família é maior que os elos biológicos que unem as pessoas. Jesus sabia disso. Jesus sabia disso. Então, infelizmente, muita gente tenta resgatar os valores familiares como se eles tivessem poder de salvar. E não tem. Não é porque a sua família vai ser, né, bem estruturada, né? E tome cuidado com isso, meu irmão. Estou te dizendo isso em amor. Tome cuidado com isso, porque isso pode ser uma armadilha do diabo para te transformar, ao invés de um cristão genuíno, num legalista, moralista. Né? Porque a base da sua salvação é a sua moral, o seu desempenho moral. Não. Isso anula a graça, sabia? Quando você acha que você é muito bom, você anula a graça. Por isso que as famílias sofrem tanto. Né? Você vai aconselhar, por exemplo, casais recém-casados? Aí você descobre que ele já tem 4 anos de casado, mas até hoje eles não casaram. Porque a preocupação deles é só pagar conta. Aí quando o filho chega, né, a mulher entra em desespero. Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que não sei? Aí as perguntas começam a chegar. Aquele tempo que era para aprofundar o relacionamento, não deu nada, porque vocês só trabalharam. Ficou trabalhando. Não, quero viajar. Tá vendo? Olha a felicidade. Tá casado. Tá bonitinho, casado. Não, mas aí o cara começa a... Né? Não, mas eu trabalho muito. Eu trabalho 16 horas por dia. Mas esse é o seu pecado, meu irmão. Esse é o pecado aí. Você não pode casar e trabalhar 18, 20 horas por dia, não. Você está achando que é o trabalho, então, que vai trazer felicidade? Você queria uma família ou você queria um contrato de negócio para você estar junto ali durante o dia? As pessoas estão sofrendo por causa disso. Não aprofundam. Não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Não sabe planejar a família. O que Jesus está ensinando aqui para a gente é exatamente isso, gente. Jesus sabia. O cenário aqui é que Jesus está ensinando os seguidores deles, né? A multidão que está ali, tem os seus discípulos à sua volta. Jesus está ensinando, informando a eles, olha, qualquer pessoa que entender que, tá vendo a minha família aqui de sangue? Ok. Ela não é mais importante do que nenhum de vocês. Se vocês quiserem aprender algo, aprendam comigo, de mim, sobre mim. Porque sem Jesus você não consegue fazer absolutamente nada da sua vida. Sem Jesus a gente vai ser um péssimo pai. Sem Jesus a gente vai ser um péssimo marido. Essa que é a verdade. Sem Jesus você não vai saber a diferença, porque você vai achar que você é melhor do que alguém, porque você é da família de sangue de Jesus. Não é por isso. É porque se você entrou na família de Deus e Jesus te coloca lá, aí sim, aí você vai encontrar felicidade para a sua vida. Isso que Jesus está ensinando aqui. Se você ler os versos 46 a 47, é exatamente isso. Né? As pessoas entram e vão tentando, né, apertar. Ali, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, fala que a casa estava muito apertada e cheia de gente. Né? Tem esse detalhe que não tem aqui em Mateus. E aí está todo mundo perdido, né? Aí tem gente lá que deve estar, oh, eu sou da família do Jesus aí, tá vendo? Não. Não é isso que te coloca na família de Jesus. Quem te coloca na família de Jesus é a sua relação com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus surpreende o povo a fazer essa declaração, mas ao mesmo tempo ele está querendo ensinar um monte de coisa para a gente. Jesus era um homem adulto. E aqui a gente pode fazer várias aplicações. Jesus é um homem adulto. Olha a importância da gente ler Gênesis, né? Portanto, deixará o homem... Deixará. Esse é o verbo. Já viu quando as pessoas entram em crise, qual que é a primeira coisa que os casais fazem? Corre para casa do pai de novo. Né? Não faz isso. Não precisa. A felicidade não está em achar alguém... O Keller fala isso no livro Significado do Casamento, né? 100% compatível com você. Você não vai achar. Não vai achar. Por quê? Porque Deus fez... Lembra que eu falei? Existe, quando Deus cria o homem, existe uma relação funcional e outra relacional. A funcional é essa. Deus fez homem e mulher... com características distintas, com habilidades distintas, né? Com chamados distintos. É lindo quando Jesus faz isso aqui com a sua própria família, porque ele está ensinando o homem a ser homem, porque ele já era maior de idade, ele não precisa mais da confirmação dos seus pais para falar que ele ia fazer do seu ministério. Isso devia dizer muita coisa para nós homens, né? O que a gente quer da vida quando a gente assume as responsabilidades pela nossa própria vida. Você acha que Jesus está desprezando aqui a sua mãe? Não está, não. É só você ler João capítulo 19. Quando Jesus está morrendo, né, na cruz, ele pede a João para cuidar da mãe dele. É um pedido de Jesus quando vê aquela mulher sofrendo aos pés da cruz. Porque é isso mesmo, meu querido. Lembra da imagem lá que eu coloquei da Trindade? É exatamente aquilo. Você tem as diferenças, né, de qualitativas do que Deus espera da gente na eternidade e o que Deus espera da gente aqui. Jesus nunca nos desampara. Jesus nunca falaria o que ele está falando aqui por desprezo aos seus familiares. Todas as suas palavras são vida. Ele está ensinando para a gente. Ele está ensinando para a gente que o mais importante na vida de um cristão é lembrar que as Escrituras estão nos dizendo, afirmando, que sem Jesus você não vai encontrar felicidade na sua vida. Você pode construir um modelo de família que você quiser, você não vai encontrar felicidade. E eu não estou dizendo que felicidade aqui é sinônimo de menos lutas. Não é isso. Felicidade não é um momento hedonista da vida que você fica paralisado só com aquilo que tem, né, de bom para acontecer. Felicidade não é isso. Felicidade é reconhecer no rosto de quem está do seu lado a imagem de Jesus Cristo. Não é assim? Porque nós somos feitos à imagem de Deus. Então, quando você olha no rosto de alguém e reconhece a imagem de Deus nele, você vai entender que vocês são diferentes na estrutura. Mas perante Deus, o valor de vocês é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. E tudo que todas as pessoas fazem em Deus, né, quando uma mãe cuida bem dos seus filhos, não tenha dúvida, querida, você está realizando uma felicidade que não tem lugar, não tem como medir, porque você faz isso diante de Deus. Você faz isso diante de Deus porque é o Espírito Santo que fala para você que essa obra também é uma obra gerada pelo próprio Espírito. Quando o marido cuida da sua esposa, né, ele não subjuga essa esposa. Ele entende o que Jesus está querendo ensinar para a gente aqui. Se todos nós pertencemos à família de Deus, nós entramos com ele numa relação diferente. Isso muda a nossa relação com a eternidade, mas muda também a nossa relação com as coisas da vida, do dia a dia. E, na verdade, isso é o que mais me importa, né? Tem um livro que eu gosto, eu coloquei uma citação aqui da Edith Schaefer. Recomendo a leitura para vocês. Ela faz uma comparação e dizendo aí, né, dessa vida relacional, o livro chama O Que é uma Família. Olha o que a Edith fala. O arcabouço da família dá a forma, mas quando se começa com um homem ou mulher, uma mãe e um pai, não existe um único dia que segue ao outro quando esses dois e os filhos chegam a esse lar por adoção ou nascimento, estejam exatamente no mesmo ponto de crescimento ou sejam iguais em idade. Ela está afirmando as diferenças. A beleza do casamento não está na igualdade, está na diferença. Inclusive geracional, né? Inclusive da própria condição da vida. Cada indivíduo cresce, muda, se desenvolve ou declina em sentido intelectual, emocional, espiritual, físico e psicológico. Olha o que ela diz. A família é um agrupamento de indivíduos que afetam uns aos outros de maneira intelectual, emocional, espiritual, física e psicológica. Depois, ela dá essa imagem, né, que eu acho maravilhosa. Ela fala que a família é uma obra de arte, um móvel, né? Que, dependendo do lugar que você está, muda tudo. Cada lugar que você estiver nessa sala e olhar para essa estrutura, você vai enxergar algo diferente. Inclusive, se você der muitas voltas, é bem provável que você enxergue muitas coisas todas as vezes que você der uma volta. A família é assim para ela. As famílias devem ser um móvel, uma força de uma forma de arte belíssima em mudança, crescente, uma miniatura belíssima da gigantesca forma de arte da família completa dos que vieram a Deus da maneira concedida por Ele e foram regenerados. Existe adiante de nós beleza quando formos todos vestidos de linho puro e branco, as vestes preparadas por Ele para a grande reunião. O que a Edith está dizendo aqui, querido, é que quando cada um de nós aceita a diferença, mas submete a diferença a Deus, né? Pensa lá naquela estrutura em que Jesus é a pedra angular. Toda vez que Jesus é colocado no lugar central, você não vai valorizar nada mais do que Jesus, porque se você tira ele, cai tudo. E se a gente olha para a família de maneiras diferentes e consegue, né, ter visões diferentes, a gente precisa de um milagre, a gente precisa orar a Deus. Para quê? Para que as diferenças não sejam maior do que segura, o que segura a estrutura. O que segura a estrutura de uma família é o próprio Deus, é Jesus Cristo. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho. O cristianismo, querido, não, por isso que a gente tem que ter cuidado nessa manhã ao dizer o que eu vou dizer aqui, né? A família não é o propósito final da redenção. Não é. Você pode, ah, mas a família tem que ser boa? Não estou dizendo que ela tem que ser ruim, né? Por isso tem que ter cuidado. Mas ela não é o propósito final. Assim como o ministério de um pastor não é o propósito final da sua vida, é servir a Jesus. Se Cristo pedir para nós, né, para entregar o que tem de mais valor para a gente entrega. Porque como que eu posso pregar isso aqui se eu não estiver disposto a fazer isso, né, pelo que é mais valoroso? Mas você percebe que não tem um desprezo pela família? Não tenho desprezo pela família. É o que alguns irmãos já disseram, né? O cristianismo pode passar. O cristianismo é a verdade total. Essa frase é do Abraham Kuyper, do Schaefer, também depois cita ela, né? O cristianismo, irmão, a mensagem do Evangelho, guarda isso hoje, não é apenas um conceito sobre Deus e a salvação. Não é. Não é só conceituar a Deus, senão a sua relação com Ele não é pessoal. O cristianismo não é também a verdade sobre o mundo, o homem, a cultura, o passado, porque toda religião, toda filosofia também faz isso. Esses irmãos estão dizendo para nós, o cristianismo, o evangelho é a verdade total sobre todas as coisas. É sobre essa verdade que nós pregamos aqui todos os domingos. Todo domingo Jesus é pregado para dizer para você que não tem nada mais importante na sua vida do que Ele mesmo. Não existe nada mais importante na sua vida do que Ele mesmo. Mas isso não produz no cristão um desprezo pelas coisas, muito pelo contrário. Isso produz no cristão uma alegria de saber que cada dádiva que Deus dá é porque Ele está sendo bom e misericordioso conosco, inclusive nas lutas, inclusive nas dificuldades. Quando você olhar para a criação e olhar para Deus, você vai entender. Eu fiz essa figurinha aí, essa foi eu mesmo que fiz, que ela não ficou tão bonita que nem as outras. Quando você olha para a relação com todas as coisas, né? Lembra das duas naturezas de Jesus? Olha lá, ó, tem a parte transcendente, que diz respeito à eternidade, o que você vai viver lá. Por isso que eu disse, o cristão não pode viver só com o olho lá, não. Ó. Senão ele esquece que ele tem responsabilidade na Terra. O que a cruz de Jesus está fazendo, o que o Evangelho está fazendo, é isso aqui. Está colocando você alinhado com tudo que tem na sua vida. E toda vez né, que o seu coração tende para qualquer outra coisa, tá vendo? Os bens lá, né, o trabalho, né, as relações, sejam quais forem, né, eu coloquei o símbolo da reciclagem ali para dizer que a gente precisa cuidar do mundo, vida intelectual, tá tudo aí, ó, dinheiro, as artes, tudo. Qualquer coisa que você pegar daqui e colocar no lugar de Jesus Cristo vai interromper a sua relação com a felicidade. É isso que Jesus está ensinando nesse texto. Quem é meu irmão, minha irmã e minha família? Não é a esposa. Sem Cristo, provavelmente, a esposa pode se tornar até um ídolo, sabia disso? O filho pode se tornar um ídolo. As coisas podem se tornar ídolo. A boa notícia, meu irmão e minha irmã, é que quando você tem Jesus, todas essas coisas vêm junto. É isso que é bonito no Evangelho. A beleza do Evangelho é essa, que Deus não tem interesse nenhum em tirar nada de ninguém. O que o Evangelho ensina para nós nessa manhã é que nada é um fim em si mesmo, mas Jesus é. Porque Jesus é tudo em todos. E se você aplicar isso ao texto que nós estamos trazendo aqui, você vai ver. Quando a sua relação com a vida, né, está baseada na sua relação com Deus, aí você pode dizer aqueles versículos, né, que geralmente são tirados do contexto, né? Posso todas as coisas. Pode mesmo. Pode, inclusive, sofrer, né? Que é o contexto lá do que Paulo está dizendo. Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as contas que você tem para pagar segunda-feira, tá? Nem a causa na justiça, nem isso e nem aquilo, nada pode te separar do amor de Deus, que está onde? Em Jesus. Em Jesus. A minha mensagem para você hoje é essa, querido irmão e irmã. Aprenda com a palavra de Jesus, que ele está te convidando para fazer parte da família dele. E se ele te deu a família dele mesmo, e por isso nós entramos nessa relação com ele por adoção, ele também te dá irmãos e irmãs. E quando todos entendem o que nós estamos dizendo, né, sobre a beleza e a centralidade do evangelho na família, não se esqueça, não tire nada do lugar, não coloque nada no lugar de Jesus. Mas também não despreze nenhum bem que Deus te der. Porque quando nós falamos isso aqui, né, nós não estamos afirmando, como tem inclusive alguns irmãos falando hoje no Brasil, né? Importante lembrar isso. Nós não temos uma idolatria pela família. Justamente porque nós sabemos que uma família bem estruturada não é sinônimo de que a minha salvação está garantida. Não é. Por melhor que a sua família seja, e a gente quer que elas sejam boas mesmo, óbvio, essa estrutura não pode tomar o lugar de Deus. Não é se as coisas estão funcionando direitinho que dizem para você que Deus está te aprovando. Não é isso. Diz para você que Deus está te aprovando é a sua relação com Jesus. É você pertencer à família de Deus todos os dias, entendendo o valor das coisas, sem desprezar as coisas. Sem deixar de lado a importância que é cuidar bem dos filhos, os maridos amarem as esposas. Não é assim que está em todos os textos da Bíblia? Né? Os maridos amarem as esposas com a própria vida, as esposas respeitarem os maridos. Aí todas as cartas, né, do Novo Testamento vão trazer esse assunto. Está lá o tempo inteiro. Então, que Deus possa nos fortalecer para a gente crer e receber isso pela graça. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu Espírito em nós, que nos ajuda a perseverar, Senhor, nessa mensagem que é tão importante para nós compreender. Que nenhum bem dessa terra pode nos aproximar do Senhor, a não ser o Senhor mesmo. Ajuda-nos então, Senhor, a ser como esse móvel aqui, cada família, no seu lugar, Deus, cada um fazendo o que tem que fazer, mas todos eles conectados à fonte da vida, que é Jesus Cristo. Fortalece, Senhor, as famílias da ponte hoje, fortalece as famílias dessa igreja, para que elas entendam e recebam de Jesus o fortalecimento, a coragem. Coragem, Senhor, para não querer felicidade somente nas coisas dessa vida, porque elas não nos dão, elas não vão completar a nossa felicidade, elas vão somente nos dizer da sua bondade e fidelidade, Senhor. Mas a gente quer mais, a gente quer entrar na tua presença e permanecer junto contigo todos os dias. Porque o Senhor é o bem maior que nós podemos ter nessa vida. O Senhor é tudo por nós, para nós e por meio de nós. Tudo que fazemos, tudo que temos é teu. Pai, que o teu Espírito possa dizer isso aos meus irmãos nessa manhã. Que o teu Espírito possa comunicar a verdade de Jesus e do Evangelho ao coração de cada um desses irmãos aqui. Minha oração sincera, abençoe, Deus, cada irmão, cada irmã, cada mãezinha nessa manhã, nesse dia de domingo, Deus, festivo, que o Senhor nos dê essa graça de compreender a tua bondade quando recebemos e acolhemos o Evangelho de Jesus Cristo. Abençoa-nos, Senhor, te pedimos. Amém. Música